CBN Economia, com José Joaquim Nascimento.
Alô, professor José Joaquim do Nascimento. Bom dia, professor.
Bom dia, Fernando. Bom dia, caros ouvintes.
É um prazer tê-lo aqui conosco. Passamos um pouquinho do horário, mas ainda dá para a gente falar de economia nesse momento tão delicado da economia, com o aumento, inflação, combustível. Tem tanta coisa que mexe com a cabeça do cidadão brasileiro que é quase que impossível manter a tranquilidade, viu, professor?
Sim, com certeza. E como se já não bastasse, mais um problema, né? De certo modo, até preocupante em escala nacional, com a questão dos preços dos combustíveis. Então, parece que nós estamos numa condição confortável para estar criando problema justamente com um produto que tem, na base do nosso processo de produção, uma presença tão marcante.
É, inclusive, ontem eu vi uma informação, anteontem, no início da semana, na realidade, de que os Estados Unidos estão pedindo para o Brasil aumentar a produção de petróleo justamente em razão dessa guerra da Ucrânia com a Rússia, para que o mercado internacional não fique totalmente desabastecido, não, professor?
Sim, são decisões acertadas, porque, de certo modo, nós já somos autossuficientes na produção de petróleo, e se nós pudéssemos ampliar essa capacidade de produção para, inclusive, participar mais ativamente do mercado internacional, né, do ponto de vista de ofertante, com certeza seria aí um auxílio, uma ajuda, certamente, aí eu minimizaria o problema da falta ou da baixa oferta de grandes produtores, como é o caso dos países asiáticos lá, os países europeus lá, a Rússia, por exemplo.
É, o petróleo, preços dos combustíveis, tema desta quarta-feira. O brasileiro, que de acordo, né, com o professor, eu achei muito interessante esta manchete, a gente pode colocar desta forma, o brasileiro parece ser sócio dos preços elevados dos combustíveis pela paridade internacional do preço do petróleo. Esse é o tema desta quarta-feira, não, professor?
Correto. É, de certo modo, um tom provocativo sugerir esse título, porque, considerando os fatos que já têm ocorrido em relação a essa questão, né, nós temos o envolvimento do Congresso Nacional, nós temos o governo, o presidente se envolvendo com essa questão. Infelizmente, quando ele se envolve, gera um desconforto extraordinário no mercado. Nós já tivemos o governo ano passado, em fevereiro, se pronunciando em relação a uma intervenção a esse preço, gerou um prejuízo aí para a Petrobras de mais de 100 bilhões de reais. Nós temos o Congresso se mobilizando para criar uma série de artifícios para minimizar os impactos. Então, são congelamento relacionado ao ICMS, que gera uma perda extraordinária para os estados. Só de novembro para, se não me engano, novembro para fevereiro, nós tivemos perdas expressivas, né? O governo federal perdeu, em 2020, 124 bilhões de reais de subsídios e incentivos à produção, né? Então, nós temos uma série de fatos acontecendo. Veja, essa PEC dos combustíveis no Congresso considera aí possível uma perda de 54 bilhões em arrecadação, e tudo isso que nós estamos vendo de perdas, né, ICMS, criação de fundos para ajudar ao transporte, decorre de quê? Do preço do produto de uma indústria, no caso o petróleo, como se nós não tivéssemos mais questões para nos preocuparmos. Então, o governo está precisando de uma verdadeira engenharia fiscal e tributária para poder conter o preço de um produto que foi decidido por eles mesmos em relação ao mercado interno. Então, é algo extremamente preocupante, e isso indica, Fernando, que parece que nós somos sócios desse aumento de preço da Petrobras e de uma garantia, inclusive, de rentabilidade altíssima dos investidores dessa empresa, em detrimento das nossas necessidades.
E a gente escuta, com o passar do tempo aí, informações, notícias, possíveis interferências do presidente na Petrobras seriam necessárias para modificar esse quadro atual. Você citou aí a redução de ICMS, outros impostos e taxas. Se de repente Jair Bolsonaro decidiu, mandou embora Paulo Guedes, estamos sem ministro da Economia, qual que seria a dica do professor José Joaquim do Nascimento para resolver esta questão da política relacionada aos combustíveis, professor?
Eu entendo que, assim, nós temos que considerar que, por exemplo, a Petrobras, como uma grande empresa de participação, inclusive, do governo, ela foi criada, desenvolvida com o nosso recurso. Vale notar que a CID, que é uma contribuição de intervenção do domínio econômico, ela incide desde 1985, 5% sobre o produto que nós usamos lá na bomba, justamente para financiar a Petrobras. Então, nós temos um argumento muito forte do ponto de vista social de que ela é parte da sociedade, sim, porque fomos nós que o desenvolvemos. E podemos também considerar que ela é uma indústria estratégica para a atividade de transporte, ou seja, logística e transporte, é uma atividade estratégica, tem um produto estratégico do ponto de vista de outras indústrias, né? Então, os derivados do petróleo aí está presente em uma vastidão de indústrias nacionais. E considerar que depois que essa empresa ganhou maturidade, ganhou tecnologia, capacidade de investir e, portanto, né, se tornou uma indústria de porte internacional, ela passe para o mercado externo ou passe para investidores internacionais e garanta a eles o ganho em detrimento da sociedade que o desenvolveu, que financiou. Então, eu acho que a questão básica é essa. E o governo, na minha leitura, ele tem que considerar que a Petrobras é uma indústria estratégica para o país e não deve ficar ao sabor das condições de oferta e demanda do mercado externo e, muito menos, né, ter o seu preço oscilando de acordo com os níveis de demanda e oferta externa. Por quê? No mercado internacional, o petróleo é uma commodity muito cobiçada e nós temos um grupo muito poderoso aí, chamado OPEP, que, de certo modo, cria essas oscilações de preços constantes, certamente com alguma intenção de lucratividade. Então, entendo que os governos têm que ser um pouco mais ativos e parar com essa engenharia fiscal e tributária, né? Parar com essa ideia de que nós podemos, a sociedade pode socializar o custo dessas volatilidades e considerar que ela é estratégica para a nossa atividade de produção e consumo, de modo que o cidadão brasileiro não deve estar pagando por essas mudanças tão bruscas de preço no mercado internacional na hora que ele vai usar o gás de cozinha ou na hora que ele vai abastecer o seu carro para realizar o seu transporte, fazer sua atividade, ou mesmo usar para outras finalidades, por exemplo, como lazer. Não tem fundamento considerar essa perspectiva de estarmos refém de uma condição de preço do mercado internacional para um produto, para uma indústria que é estratégica, que está na base da nossa atividade de produção e consumo.
É uma questão delicada que merece uma atenção toda especial e, como o professor José Joaquim do Nascimento disse, o Brasil é capacitado, né, para tentar controlar esta situação sem depender do mercado internacional. Professor, rapidamente, talvez até saindo um pouco do tema, mas ainda falando sobre petróleo, a Rússia com as sanções econômicas e sem a possibilidade de repente, exportar o seu petróleo, o seu gás, a Rússia suporta quanto tempo com estas sanções, professor?
É uma pergunta bem interessante, mas os russos se prepararam para esse advento bélico, né? Eles têm uma aliança muito forte com países aí ligados ao OPEP, eles têm uma aliança muito forte, com certeza eles não vão estar comercializando com os grandes consumidores europeus, norte-americanos, mas eles têm, com certeza, uma condição, né, certamente uma gordura para suportar isso. Dizer se eles vão suportar isso muito tempo é extremamente arriscado, porque pela forma como a guerra se estabeleceu naquela região, tudo indica que ela era para durar pouco tempo, pela capacidade bélica, pela estrutura do exército deles. Então, quando nós olhamos a correlação de forças, né, em relação a esse país comparativamente à Ucrânia, é muito desigual. Então, certamente, né, pensando aqui muito distante, dado o poderio bélico militar, dado o contingente que eles têm de armas e soldados, certamente era uma guerra para durar pouco tempo. O problema é que ela saiu da esfera local, regional, e ganhou dimensões internacionais, com participação muito forte dos membros da OTAN, notadamente dos Estados Unidos, com intenção, inclusive, de se posicionar de forma mais marcante naquela região. Então, a Rússia pode, sim, se manter um bom tempo, pode, mas ela vai ser muito sacrificada. E, olhando a questão do petróleo exclusivamente, não parece que eles consigam bancar essa condição por muito tempo, motivo pelo qual os outros, né, os seus inimigos, no caso dos Estados Unidos, estão pedindo para que países como o Brasil passe a produzir mais, aumente sua capacidade de produção para criar uma condição de maior oferta no mercado internacional.
Tá certo. Professor, sempre uma aula. É um prazer tê-lo aqui como colunista da CBN. Fico agradecido mais uma vez pela sua participação e até a próxima quarta-feira, professor.
Fernando, nós que estamos à disposição e agradecemos aí sempre estarmos falando com nossos ouvintes e, de certo modo, apresentando nossas opiniões, de certo modo provocativa, para que o cidadão brasileiro possa refletir sobre cada questão que nos cerca e nos criam naturalmente problemas, né, pelo menos no nosso dia a dia.
Grande abraço e até quarta, professor.
Grande abraço.
Muito obrigado ao professor José Joaquim do Nascimento, mestre em economia, uma verdadeira aula. Sempre provocativo, mas existe uma diferença, né, da questão da provocação, como disse o professor. Tem que ser usado com inteligência e sempre para o bem. E o conhecimento que tem o professor José Joaquim do Nascimento sobre economia, não tem dúvida alguma, você ouvinte sempre muito bem informado e também orientado em relação ao que pode acontecer na economia do nosso país, também na economia mundial. Agora 10 horas e 47 minutos.
CBN Economia, com José Joaquim Nascimento.